Bom, depois de algumas semanas de intervalo, né? Vamos ver se lembramos aonde nós estávamos, né? Ruth, capítulo 2. Se você está com a folha, eu só vou retomar a sequência aqui. Vamos ler aqui a partir do primeiro versículo e depois vamos só retomar esses primeiros pontos que nós já vimos no capítulo 2. Então, Noemi tinha voltado da terra de Moab com a sua nora Ruth. Tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Nós lembramos na aula passada que Boaz era descendente de Raabe, uma outra mulher do povo de Israel, que Deus também incluiu na linhagem de Jesus. Vocês estão lembrando que essa história faz parte da linhagem de Jesus Cristo, não é uma coisa tremenda? Essa história, esse romance aqui faz parte da preparação. Deus durante séculos está preparando um povo, uma nação, para trazer à terra Jesus Cristo. Não é só assim, Deus não simplesmente pensou assim, eu vou mandar Jesus para ser homem e mandou escolher qualquer uma. Não, Deus preparou durante séculos e milênios, Abraão, 2000 anos antes de Cristo, Deus já tinha começado com Abraão formar um povo que daria duas coisas principais, resumindo, tem muitos outros detalhes, mas se você quiser resumir o que Deus estava fazendo no Velho Testamento com Israel, ele estava preparando a Bíblia, o Velho Testamento, e ele estava preparando o caminho, o povo, para trazer Jesus Cristo. Então o povo de Israel tinha, entre outras coisas, essas duas grandes missões: de nos dar as Escrituras e de nos dar o Salvador. Então essa história de Ruth, esse romance aqui, faz parte dessa preparação. E Raabe, lá em Josué, de Jericó, Raabe, uma prostituta, fez parte também da história. Então Boaz é descendente, ou filho, ou neto, alguma coisa assim, de Raabe. Número 2, Ruth, a Moabita. Eu tenho falado que 4 ou 5 vezes no livro de Ruth, Ruth é chamada da Moabita. Nós temos uma tendência de rotular as pessoas. Fulano. Quem? Você está falando de quem? Aquele espírita? Você está falando de quem? Aquela. Porque Moabita, para o judeu, para o povo de Israel, Moabita era um povo totalmente amaldiçoado. No livro de Deuteronômio, Deus fala com Moisés que moabitas e amalequitas, não sei se amonitas também, não podiam entrar no santuário de Deus, no tabernáculo, na presença de Deus, até a 10ª geração. Não era só alguém de lá se converter, eles tinham que passar por várias gerações até tirar essa maldição que havia sobre eles. Então, o povo moabita era um povo rejeitado, até por uma razão que Deus explica na palavra, mas Ruth é uma moabita, e nós temos uma tendência, então aqui nós vemos como o próprio Deus pode tirar esse estigma, pode tirar esses rótulos. Nós não temos direito, debaixo de Deus, de rotular as pessoas, nem de achar que evangélico, cristão, nazareno, seja quem for, pentecostal, rótulo, você fala em língua, você não fala em língua, se você faz isso, você não faz aquilo, entendeu? Temos uma porção de rótulos até que nós achamos que são positivos, mas que para Deus não significam nada, porque Deus não está olhando, Deus estava olhando para Ruth não como moabita, ele estava olhando para Ruth como essa pessoa que nós vemos aqui, que dedicou tudo para Deus. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os segadores. Por acaso, sublinhe, por acaso, entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então nós fizemos mais ou menos esses três versículos, né, na aula passada. Olhando na sua folha, eu só quero tornar, enfatizar um ponto que eu acho que é o ponto central desse capítulo 2. Né? Nós colocamos aí, está aqui no título dessa folha, que o capítulo 2, o assunto do capítulo 2 é a conquista do coração do noivo. Então, lembrando que Boaz é uma figura de Jesus, Boaz não era um moço jovem, né? Não fala a idade, mas nós temos no capítulo 3 um indício de que ele não era uma pessoa jovem. E então Boaz, como uma pessoa de posses, como uma pessoa reta, como uma pessoa misericordiosa, que nós vamos ver no decorrer desse capítulo 2, Boaz é uma figura de Jesus. E nós temos falado que o noivo, nesse romance divino, Deus não tem um problema sobre o noivo, amém? Deus não tem esse grande casamento que vai consumar toda a história de Deus com, né, aqui na terra, a Bíblia, todo o plano de Deus. Deus não tem um problema com o noivo. O noivo está lá preparado. Ele não é muito jovem, ele não é inexperiente, ele não é uma pessoa que não tem condições de casar, né? Ele tem condições de casar, né? Ele tem posses, ele tem caráter, ele está preparado. Então Boaz é o noivo que é Jesus. Jesus está preparado há quantos, né? Para Deus não tem tempo, mas há quantos milênios, desde a eternidade Jesus está pronto para casar, né? O problema é achar a noiva. Então a conquista do coração do noivo não é que o noivo não quer casar, não é que o noivo não está maduro, não é que o noivo não quer se apaixonar. A conquista do coração do noivo é que ele está pronto para casar, mas ele não achou a noiva. Agora, achando a noiva, ele precisa se apaixonar, alguma coisa precisa chamar atenção. Ele precisa olhar e falar assim, tem tantas pessoas, tem qualidades, tem isso e tal, mas por quem? Aonde vou colocar meus olhos? Aonde vou colocar meu coração? Por quem eu vou me apaixonar? Então a conquista do coração do noivo, na verdade, depende da noiva, né? A noiva que vai mostrar alguma coisa vai acontecer que a noiva vai chamar a atenção do noivo. O noivo vai falar assim, está aí a minha noiva. Então, a conquista do coração do noivo, na verdade, é a noiva que vai demonstrar alguma coisa, vai mostrar alguma coisa para que o noivo se apaixone, para que o noivo ache a sua noiva. Então, irmãos, Jesus, ele está preparado desde a eternidade para se casar, mas ele não veio ainda, Jesus não voltou, segundo a palavra de Deus. Ele vem para uma noiva preparada, ele vem para uma noiva ataviada, ele vem para uma noiva perfeita, ele vem para uma noiva que não está ali sem saber por que ela está, ela é uma pessoa preparada. Então, e Jesus, ele vai ver essa noiva e ele vai dizer, é hora de voltar. Então, essa história tem algo muito importante para nós como igreja, para saber o que é que vai chamar a atenção do nosso noivo, e logicamente em toda a parte do plano de Deus, né? Por exemplo, eu faço parte do povo de Deus, mas eu sou uma pessoa, então evidentemente tem alguma coisa para mim pessoalmente, o que, que Deus quer, né? Por exemplo, para eu fazer parte da noiva, eu preciso estar preparado, né? Eu não posso preparar toda noiva, né? Isso é uma coisa que o Espírito de Deus está fazendo, mas eu pessoalmente, o que, que eu preciso fazer? Não adianta eu falar, olha lá, a noiva de Jesus está nessa confusão, né? Muita gente fica aí criticando a igreja, falando mal da situação que a igreja está, quando o que Deus está querendo, sim, eu faço parte da noiva, eu preciso me preparar. Então, essa é a pergunta, é isso que nós precisamos achar nesse capítulo. Eu creio que nós podemos achar algumas chaves importantes. Eu não vou repetir muita coisa, na aula passada nós falamos sobre esse costume que Deus tinha ordenado, Deus tinha dado leis anteriormente, através de Moisés, sobre a misericórdia que entre o povo de Deus não deveria haver pobres. Se houvesse no meio do povo de Israel pessoas que não tivessem terras como fazer colheita, não tivessem o que comer, como é o caso aqui, nós temos Noemi e Ruth, chegaram de Moab, elas não têm o que comer. Você vai ver nessa história que quando Ruth vai ali nesse campo de Boaz, e ela vai acolhendo as espigas, depois Boaz abre o coração, fala assim, vem e come junto com a gente, ela pegou do almoço dela, que foi oferecido, e ela guardou alguma coisa daquele almoço para levar para casa, para Noemi. Isso mostra para nós que situação que eles estavam. Ruth foi comer ali no campo e foi pensar assim, minha sogra está em casa sem nada para comer, eu preciso levar alguma coisa para ela. Essa é a situação. Então, essa lei de Deus, sobre assim, Deus falava assim, olha, quando vocês vão colher, não vá atrás depois para catar o resto que sobrou. Quando vocês apanham azeitonas da árvore, outra fruta, né, uvas, você não vai depois que colher, pegar assim, ah, acho que vamos dar mais uma busca, vamos pegar aquele restinho que ficou. Não, você vai deixar aquilo lá para os pobres. Essa era a lei de Deus. E por que Deus falou com eles para eles fazerem isso? Ele falou assim, vocês vão lembrar que vocês saíram do Egito, que vocês eram escravos. Nunca esqueçam disso. Daqui 10, 20 gerações, quando vocês estão aí com a abundância que Deus deu a muitas gerações, vocês nunca esqueçam que vocês saíram do Egito. E vocês sempre se lembrem que vocês devem usar de misericórdia. Porque se tem alguma coisa, segundo a palavra de Deus, que faz Deus perder a misericórdia por nós, é quando nós que recebemos misericórdia, não damos para os outros. Deram para entender? Deu para entender? Quando você recebe perdão e não dá perdão. Quando você recebe misericórdia e não usa de misericórdia. Né, tem aquela parábola que Jesus contou, né, do homem que foi perdoado uma grande dívida, depois ele saiu e não perdoou o outro que tinha uma dívida pequena. E isso acontece todos os dias, acontece na nossa vida. Todas as vezes que você tem uma atitude de crítica, de falta de perdão, de julgamento em relação a outras pessoas, você está usando essa atitude que Deus abomina. Porque você recebeu misericórdia, você não mereceu o perdão. E como você vai reter o perdão para outra pessoa? Então, essa é a base desse costume que Ruth agora vai usar. Ela vai catar espigas por causa desse costume. Agora, na folha, vamos agora focalizar no que nós queremos ver aqui sobre a vida de Ruth e como ela conquista o coração de Boaz. Na folha nós temos a letra A, Ruth assume sua missão. Eu voltei assim a meditar sobre isso e isso assim me chamou muita atenção. Eu peço ao Espírito Santo para vir aplicar essa verdade em cada uma das nossas vidas, porque eu tenho certeza que isso se aplica a todos nós sem restrição. Sem restrição, seja qual for a sua situação, isso tem uma aplicação para as nossas vidas. Agora, só o Espírito Santo pode aplicar. Você pode até entender na sua mente o que eu quero dizer, mas se o Espírito Santo não aplicar, você não vai saber colocar isso em prática. Mas isso pode mudar a nossa vida, não as nossas circunstâncias de imediato, mas isso pode mudar a nossa atitude. Agora, pensem bem comigo, Ruth perdeu, nós focalizamos naquela outra aula sobre Noemi, nós focalizamos sobre como Noemi perdeu o marido, os filhos e tal. Mas vamos pensar agora sobre Ruth, porque ela que está tendo essa atitude. Ruth também perdeu o marido e acompanhou agora, tomou uma decisão na vida dela de acompanhar Noemi para uma terra estranha. E eu comentei de como isso era uma decisão muito difícil para Ruth, porque ela com certeza, ela sabia, nós vamos ver como ela responde para Boaz, ela sabia muito bem qual era a atitude dos judeus em relação a moabitas. Então quando ela falou com Noemi naquele momento dramático, naquele momento belo do capítulo 1, em que a Noemi volta a falar com as duas noras, vocês estão vindo por obrigação, vocês estão sendo muito boas, as duas noras estão sendo leais, vocês estão fazendo o melhor que podem, mas eu quero falar com vocês, vocês estão livres. E isso também para mim é uma coisa tão importante, porque Deus nos deixa livres. Ele nos deixa livres como cristãos. Ele não fala assim: para ser cristão, você tem que doar tudo que você tem que dedicar a sua vida, você tem... Não, crê em Jesus. Ele não coloca um monte de restrições, é pela graça. Só que existe uma resposta do nosso coração para Deus, que é uma coisa voluntária. E quando Noemi colocou para as duas noras, falou assim: vocês estão livres. Vocês não têm nada para ganhar me acompanhando. Nada para ganhar, não tem vantagem. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais possibilidade de ter filhos para vocês se casarem. Eu não tenho, nem que eu fosse casar de novo, que eu não vou, mas eu não tenho condições de dar nada. E vocês vão para Israel, vocês vão para Judá, vocês vão para um lugar onde ninguém, nem um moço, vai olhar para vocês. Vocês não são, vocês não serão pessoas que vão achar maridos lá. Então Ruth tem uma situação na vida dela que parece não ter solução. Quando ela dedica a vida dela para acompanhar, quando ela diz para Noemi no capítulo 1, né, eu vou te seguir aonde quer que você vá, eu vou, o seu povo vai ser meu povo, o seu Deus vai ser meu Deus, aonde você morar, eu vou morar junto, aonde você morrer, eu também vou morrer. Ela está dedicando a vida dela sem retorno, e ela está assim, abrindo mão de qualquer solução para a vida dela. Isso é uma coisa, como eu falei assim, só o Espírito Santo pode levar cada um de nós, aonde você estiver, qualquer que seja a sua situação. Eu garanto que a situação de Ruth é mais dramática do que a nossa, né? Seja qual for a sua situação hoje, seja qual for a sua missão, que nós falamos assim: a Ruth assume sua missão. E qual que é a sua missão? Ah, minha missão, eu sei que Deus, com certeza, já recebi profecias, eu sei que Deus vai me usar, eu sei que Deus tem um futuro para mim, eu sei que Deus... Assim, a gente tem muitos sonhos, não é errado ter sonhos. Eu não posso dizer que Ruth falou: eu jamais me casarei, mas ela dedicou a vida dela, ela colocou o problema dela em segundo plano. Segundo, terceiro, assim, ela deixou de lado. E ela assumiu uma missão que Deus colocou diante dela. Quando as duas chegam, acho que ela nem sabia disso, provavelmente ela não sabia o que viria depois, mas quando chegam em Belém, de Judá, elas não têm o que comer. E Ruth assume uma coisa que Deus colocou diante dela, que é cuidar da sogra dela. Agora, eu tenho certeza que a maioria dos cristãos, na situação de Ruth, iria para a igreja e falaria, ou com o pastor, ou com Deus na oração, falaria assim: Deus, o Senhor está vendo a cruz pesada que eu tenho para carregar. Por que que ela tem uma cruz pesada? Porque ela que precisava achar, Ruth também não é tão jovem, ela ficou casada 10 anos, pelo que parece aqui, pelo menos, né, durante o tempo que ficaram em Moab, alguma coisa, perde 10 anos casada. Então ela também não é uma pessoa assim que, né, tem a vida toda pela frente. Ela está assim, ela numa situação que não tem uma solução fácil. Todos os sentidos tá difícil. Ela tem um problema pessoal, mas ela tem uma necessidade, ela tem uma missão que Deus colocou nas mãos dela. E ela não começou a orar: Deus, busca um marido para mim, Deus, busca uma solução, eu tenho um problema qualquer. Todos nós, aonde nós estivermos na vida, nós temos situações, nós temos frustrações, nós temos situações pessoais que nós queremos que Deus resolva. Nós temos ou não temos? Tem alguém aqui que não tem nenhum problema? Né, ajuda os outros, né? Tem alguém assim que possa dizer: eu não tenho nada, eu estou tranquilo? Não tem isso. Agora, nós temos uma situação que eu garanto que Deus colocou na sua mão, na minha, só que nós desprezamos cuidar da minha sogra. O meu chamado é cuidar da minha sogra. Não, isso é a minha cruz, isso é o meu sofrimento. Isso é assim: ó Deus, eu tenho que aguentar esse meu emprego, eu tenho que aguentar essa minha situação financeira sem saída, eu tenho que aguentar. Tem pessoas que precisam cuidar de pessoas doentes. Tem esposas que têm maridos não crentes. Né? Faça a sua aplicação. Tem muitas situações. Pessoas que cuidam de mãe, de pai, idoso, difícil. Nós podemos citar uma porção de situações. Isso é minha missão? Não, Deus, não, por favor, não. Minha missão é ser livre dessa cruz e sair para fazer a obra de Deus. Não é verdade? Não é assim que nós pensamos? Só que Ruth, ela não estava, eu lembro que eu tenho falado isso é muito importante. Ruth vai conquistar o coração do noivo. O noivo vai olhar para Ruth e falar assim, é essa. Olha só o que ela está fazendo. Mas ela não sabe disso. Ela não sabe que está sendo avaliada. Ela não sabe que está sendo observada. Eu fico pulando um pouquinho na frente, mas quando Boaz vai falar com Ruth, ela fala assim, quem sou eu? Eu sou uma estrangeira, o senhor está falando comigo, por quê? Ele falou assim, eu sei quem você é. Já me contaram quem você é. Você acha que o nosso noivo não está olhando? Você acha que ele não está observando? Você acha que ele não vê? Só que nós não podemos, nossa motivação não é essa. Eu não sei como explicar, mas eu vou usar uma outra coisa, espero que ninguém entenda mal, mas existem princípios na palavra de Deus que são verdadeiros, é a verdade, é a promessa de Deus, mas dependendo da maneira que nós usamos, não funcionam. Então eu vou usar um princípio muito simples para mostrar isso. A palavra de Deus diz em Malaquias, um texto que todo mundo conhece, sobre o dízimo, que se nós, né, Deus fala assim, prova-me que eu abrirei as janelas do céu, prova-me, se vocês derem o dízimo, se vocês trouxerem para minha casa, eu vou abrir as janelas do céu. Vocês creem que isso é verdade? Isso é verdade. Mas quantas pessoas, eu não vou pedir ninguém para levantar a mão, mas quantas pessoas poderiam dizer, eu sou fiel nisso aí, e eu não estou vendo janela nenhuma do céu sendo aberta sobre minha vida. É verdade ou não verdade que isso acontece? Então, a promessa de Deus não funciona? Então, aí que está muito, eu não estou dizendo que é uma coisa complexa, as coisas de Deus não são assim muito simples, muito fácil de chegar assim e diagnosticar, não, você não está recebendo, né? Existem muitos fatores, mas um dos fatores é que muitas vezes nós pegamos esse princípio como uma espécie de troca. Então nós falamos assim, ó Deus, sabe, eu realmente estou numa situação financeira. E olha, isso é pregado, não na nossa igreja aqui, mas você pode ligar a televisão, rádio, ler livros, assim, você vai encontrar isso em muitos lugares. Não estou falando de uma igreja nem de duas, é uma coisa generalizada no mundo cristão hoje. Um princípio que é mais ou menos assim, você está numa situação financeira ruim, então tem um jeito de você mudar isso. E tem testemunhos que aparentemente provam isso. Tem pessoas que falam, eu fiz isso e deu certo. Você precisa de Deus libertar você financeiramente? Então doa mais ainda, pega seu carro, vende e dá para a igreja. Agora, só Deus conhece os corações, então alguém pode fazer isso e dá certo. Só que Deus não entra nas nossas barganhas. Então nós podemos ver muitas pessoas fazendo isso e não dá certo. Até contei, né? Eu li num lugar que numa igreja lá nos Estados Unidos, um cara fez isso, que o pastor falou assim, faz isso que você vai receber retorno. Depois de um ano ele processou a igreja, porque ele fez e não deu certo. Né? Levou até na lei para falar, me prometeram que se eu desse sim, assim, assim, eu receberia mil vezes em volta, né? Então ele processou assim, porque muitas vezes isso é pregado dessa forma, de que é uma troca. E nós estamos vendo aqui, por isso que eu mandei sublinhar no versículo 3, por acaso. Ah, eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. No versículo 3, por acaso essa menina moabita entra justo no campo de Boaz. É possível um negócio desse? Por acaso, Ela não conhece ninguém. Noemi não tinha falado. Lê a história que você vai ver quando ela volta para casa. Noemi vê aquele monte de cevada que ela trouxe de volta. Falou assim: aonde você foi hoje, minha filha? Aí ela falou assim: eu fui no campo de um tal de Boaz. Ah, Noemi falou assim: esse Boaz é um parente. Ruth não sabia nem que tinha parente. Ruth não sabia de nada. Noemi não falou: vê, pergunte por aí quem que é Boaz. Não tinha nem surgido. Por acaso, isso é providência divina. Mas por que que a providência divina não funciona às vezes? Pelo menos aparentemente. Mas muitas vezes na nossa vida nós podemos dizer, assim como esse princípio do dízimo, nós podemos dizer: mas a providência não está funcionando na minha vida. Quantas pessoas contam aquelas histórias que vão, não sabe nem por que que foram em tal lugar, e uma pessoa sente de Deus e dá uma... Por que que essas coisas não acontecem comigo? Por que que só tem nos livros? Por que que só tem quando alguém vem e dá um testemunho? Por que que acontece com os outros e não acontece comigo? É porque a providência divina, as janelas do céu, funcionam numa base de coração para coração. As leis de Deus não são coisas assim, negócio, né? Você dá tanto, eu dou tanto de volta. Não é assim, não. Isso não significa que as promessas de Deus não são válidas, mas significa que Deus está procurando coração. Se você só está dando o seu carro para a igreja porque você quer ganhar alguma coisa em troca, Deus sabe o que está no coração das pessoas. Muitas vezes a pessoa faz porque alguém pregou e faz com fé, faz com inocência. Eu não invalido de forma nenhuma os testemunhos. Em muitos lugares tem coisa acontecendo, só que na maioria do povo de Deus, no meio da igreja hoje, quase não se ouve, não se vê isso que nós estamos falando aqui. A noiva de Jesus, onde que está? O noivo está procurando a noiva, mas não tem, tem interesse, tem segundas intenções, tem barganhas, tem pessoas querendo ganhar alguma coisa com Deus. Ruth não estava pensando em ganhar nada. Esse é o impacto dessa história. Se você não entende isso, se você não consegue pegar essa ideia de que Ruth acompanhou Noemi sem pensar em ganhar nada, ela não está fazendo campanha de oração, ela não está orando pelo marido, ela não está fazendo nada, ela esqueceu do marido. Ela está pegando a missão que Deus colocou nas suas mãos. E o que eu quero falar, o que me veio quase como impacto, quando eu estava assim lendo isso aqui de novo, é que Deus colocou missões pequenas nas mãos de todos nós. Eu duvido, quando eu perguntei, tem alguém aqui que não tem problema? Todo mundo tem. Agora eu posso fazer uma outra pergunta: tem alguém aqui que não tem uma missão humilde, uma missão insignificante, uma missão como essa de se submeter? Ruth foi abençoada por Deus, mas quando ela falou: minha sogra, eu vou ajuntar espigas, sabe o que ela estava pensando? Outra coisa que você vê nas entrelinhas aqui, é que primeiro Boaz fala assim: olha, você fica aqui com meus moços, porque eles não vão te molestar. O que você entende nas entrelinhas? Cuidado, porque se você for, isso é muito comum, as moças solteiras, as mulheres que vão fazer esse serviço que você está fazendo, estão se sujeitando a serem molestadas pelos rapazes, pelos moços que trabalham nos campos. E Noemi depois, quando ela volta para casa, ela fala a mesma coisa: agora você não larga desse Boaz, porque se você for para outro lugar, você está correndo perigo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ela foi sem saber para onde ela ia, ela sabia, e Noemi sabia, que ela estava se arriscando. Ela sabia que ela estava se expondo, ela sabia que ela corria perigo. Então ela podia ser molestada, ela podia ser no mínimo injuriada, ela podia ser chamada de moabita, ela podia ser chamada, né, de uma porção de coisas, ela podia ser rejeitada, ela podia passar o dia inteiro e catar quase nada. Então ela se sujeitou a uma missão humilde, ingrata, uma coisa que não traria nenhum benefício. Tem pessoas que fazem trabalho de caridade porque sabem que todo mundo vai elogiar. Eu quero dizer que essa missão, as missões que Deus coloca nas nossas mãos, muitas vezes são missões que não trazem nenhum reconhecimento, não trazem fama, não trazem status, não trazem glória, não trazem nada. Mas é a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Ela assumiu a sua missão. Que Deus está chamando você para assumir? Ah, mas o que eu estou fazendo, cuidando de uma pessoa que nunca vai trazer retorno? Eu estou cuidando de uma pessoa que bebe, eu estou cuidando de uma pessoa que nunca, né? É o rótulo que nós colocamos. Quem deu a você o direito de falar nunca? Quem deu a nós o direito de falar que o que nós estamos fazendo não tem valor para Deus? Se Deus mandou a gente fazer, desperdício. Se alguém tem oportunidade de ler o último capítulo do livro A Vida Cristã Normal, que é um dos clássicos, a gente sempre fala assim, ó, todo cristão devia ler A Vida Cristã Normal, o livro inteiro é maravilhoso. Mas dentro desse assunto que estou falando, se você pegue o livro, empreste, ache esse livro em algum lugar e leia o último capítulo. Nós imprimimos, republicamos esse capítulo em uma das revistas de impacto, agora não lembro qual que é. Mas nós já publicamos também, chama Desperdício. Ele faz um capítulo sobre aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus, aquele perfume caro, né, que era tudo que ela tinha. É uma coisa tremenda, ele faz uma aplicação que é bem dentro disso que nós estamos falando, é uma coisa tremenda. Então, a missão que Deus nos dá para fazer, uma missão ingrata, servir, ajudar alguém que Deus colocou às nossas mãos, talvez parentes, talvez vizinhos, mostrar amor, servir, sem segundas intenções, sem fazer uma coisa para que venha para a minha igreja, sem fazer alguma coisa que alguém possa noticiar e falar, fulano, como, né, fez isso e tal. É isso que Ruth estava fazendo. Ela foi e assumiu a sua missão. E, ao mesmo tempo, ela colocou a vida dela nas mãos de Deus. Ela colocou a vida dela totalmente nas mãos de Deus. Então, vamos continuar um pouquinho aqui na leitura. A providência divina funciona quando nós fazemos isso. O dízimo funciona quando você dá para Deus sem perguntar. Jesus fala no Novo Testamento que quando a mão direita dá alguma coisa, a mão esquerda não deve saber o que está fazendo. Já viu esse versículo? Sabe o que isso significa? Significa que ninguém, né, como é que você vai fazer uma coisa com a mão direita e a mão esquerda não saber? Né? Isso significa assim, que nem você não está contabilizando isso para Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Né? Sabe você falar assim como o fariseu quando orou perto do publicano? Né? Ó Deus, graças te dou, que eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, e nós fazemos isso no nosso coração. Quantas vezes a gente vê alguém que fraqueja na fé, e a gente fala assim, ó Deus, graças a Deus que eu não sou como esse que caiu, eu não estou escorregando, eu estou sendo fiel. Então nós contabilizamos para Deus, Deus não precisa de ninguém para contabilizar para Ele, Deus não precisa de ninguém para falar o que você já fez de bom, o que você já fez de fiel. Se você já fez alguma coisa de fiel para Deus, isso é graça de Deus, é pura misericórdia de Deus que você está aqui nesta manhã, é ou não é? É pura misericórdia de Deus. Deus nos pegou da perdição, Deus nos pegou pessoas ingratas, pessoas que nem queriam Deus, Ele nos trouxe, Ele nos atraiu pelo amor dEle. Nós amamos, segundo 1 João, porque Ele nos amou primeiro. Então essa é a nossa história. Agora, aí quando você doa para Deus sem querer retorno, quando você serve na missão que Deus te deu sem buscar retorno, Deus faz a providência divina entrar em ação. Por acaso, ela entrou no campo de Boaz. Versículo 4, agora vamos ver um pequeno quadro da vida de Boaz. Nisso, Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Gostoso, né, esse relacionamento de patrão e empregados, né? Você sente aqui nas entrelinhas uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que conversa. Ele conversa com os empregados, ele os trata como igual. Depois, mais na frente, ele mesmo fica ali no lugar onde eles cegam. Ele é uma pessoa que se mistura, ele é uma pessoa que mostra bondade, amizade. O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Quem quer trabalhar com Boaz? Respondeu-lhe o servo. Não, perguntou, versículo 5. Perguntou Boaz ao servo, encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Lembra que é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Tem alguém diferente ali, ele já pergunta quem é, né? Quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela, o servo contando: deixe-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Eu acho que assim, normalmente as histórias na Bíblia são resumidas, né? Não tem às vezes muitos detalhes. Quando tem um detalhe é porque é importante. O que você viu aqui? Ela não só está carregando a cruz, ela não está considerando como cruz, né? Mas né, nós chamaríamos isso de cruz, né? Bom, já que eu tenho que carregar a cruz, né, vamos lá, né? Só que você vai e não faz de todo o coração. Ela não só foi, mas ela está dando a última gota de sangue dela. E agora eu quero que vocês guardem esse lugar aqui, que já vamos voltar. Só vamos ler um versículo em Colossenses que define exatamente o que ela está fazendo, o que nós devemos fazer, o que é assumir a nossa missão, o que é fazer uma coisa para Deus de todo o coração, para que a providência divina entre em funcionamento. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Colossenses 3, 22. Vós, servos, empregados, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, pode sublinhar isso aí também, não servindo só na aparência. Tem gente que, olha, se você tentar achar um defeito, você não acha, eles fazem tudo certinho, só que é só na aparência. Deus vê o quê? Coração. Todas as coisas vêm do coração. Se nós não fizermos de coração, né, isso vale para todas as coisas. O que você fizer para Deus diretamente, o que você fizer na igreja, o que você fizer no seu serviço, o que você fizer na família, servir dentro de casa, filha servir a mãe, mãe servir o marido servir a esposa, todas as coisas que são feitas, tudo de coração. Mexeu ou não mexeu com todos nós? Né? Isso é uma coisa que nós temos que voltar continuamente, sermos exortados. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Agora o versículo 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, esta é a vida, esta é a nossa missão, fazer tudo o que nós fazemos de todo o coração. Tem muita gente vivendo sem paixão. Sem paixão, que eu quero dizer? Sem ânimo, sem vida. Estamos só cumprindo as rotinas. Isso não é a vida cristã. Se nós perdemos a nossa paixão, precisamos achar onde que está. E o que é que vai acender a paixão em nossas vidas? Isso nos relacionamentos conjugais, de pai para filho, de mãe para filho, de filhos para pais, em todos os relacionamentos e principalmente com Deus, porque se não tiver com Deus, não vai funcionar em nenhum dos outros. Então, todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo, versículo 24, que recebereis do Senhor, Essa é a providência divina. Você vai receber do Senhor. Ah, eu faço tanta coisa para meu marido, ele nunca nota. Mas a sua recompensa não é do marido. A sua recompensa é do Senhor. Ah, mas isso é muito espiritual. Eu não consigo viver só com um negócio assim, né? Que um dia, né? Ah, mas a providência divina, ela vai funcionar. Só que você não pode fazer por troca. Aí que pega mais ainda. Você não pode fazer, ah, tá bom, Deus, então eu vou dar o dízimo para ver se o Senhor abre as janelas. Eu vou ser bonzinho para meu marido para ver se, né, tá certo. Não é dele, mas, ó Deus, eu estou esperando. Ó Deus, contabiliza aí. Né, uma semana, duas semanas, três. Ó, estou sendo boazinho aí. Cadê a recompensa? Entendeu? Não é assim que funciona. Se você está fazendo, buscando recompensa, perdeu tudo. Não pode começar de novo. Começa de novo, né? Fala, ó Deus, vamos começar tudo de novo. Vamos pensar agora. Como que o Senhor quer? Eu estou fazendo para o Senhor, eu estou abençoando meu marido, minha esposa, meu patrão, meu cliente, eu estou abençoando alguém, porque eu estou abençoando o Senhor. Agora, quando que o Senhor vai reconhecer? Como? Isso é do Senhor, mas eu estou fazendo porque eu te amo, porque o Senhor já me amou, eu não preciso receber mais nada, eu já recebi a vida eterna, eu já tenho comunhão com o Senhor, eu não preciso de mais nada, eu não estou cobrando mais nada, entende? Essa é a ideia. Confia tudo no Senhor, ao Senhor, Ele fará, Ele cuidará dos seus caminhos. Enquanto a gente não abre mão, Jacó, né? Lembra da história de Jacó? Jacó é o exemplo típico de nós, né? Ele lutou lá com o anjo e pediu a Deus para abençoar assim tudo, mas depois ele foi e deu os jeitinhos dele também, né? Foi encontrar com Jacó, com Esaú, e foi e falou assim: olha, então vamos ver, né? Se Deus não vier me salvar na hora H, então vamos colocar. Então ele colocou os rebanhos, ele colocou os filhos das concubinas, ele colocou assim na ordem, né? Que se viesse e matasse assim, então o que ele menos gostava estava mais na mira primeiro, né? Então ele foi dar o jeito dele, ele sempre fazia. Jacó sempre tinha uma solução, ele sempre tinha um plano na mão, uma carta na manga. Se Deus não aparecer, de alguma maneira eu tenho um recurso. Entende? É isso que impede a provisão de Deus. Deus é tão maravilhoso, Ele sabe das nossas limitações. Se Ele fosse rigoroso, a providência não ia funcionar para ninguém, não é verdade? Porque todos nós sempre temos alguns jeitos, algumas coisas. Então Deus, Ele age apesar das nossas limitações. Mas o princípio é, quanto mais você solta, quanto mais você deixa nas mãos de Deus, tem um problema insolúvel na sua vida, tem uma frustração, tem uma coisa que você está esperando Deus mudar, Deus sabe disso. Agora solta as rédeas e dedique-se àquilo que Deus colocou na sua mão, né? Então ele fala assim, versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que servis. Né? E olha o versículo 25, quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Esse versículo aqui é forte, hein? Isso serve tanto para quem faz injustiça contra nós, como também serve para nós. Aqui ele fala assim, não tem acepção de pessoas. O que você colhe, o que você planta, você vai colher. O que você semeia, você vai ceifar, vai dar fruto. Então isso acontece muitas vezes. A vida, assim, eu tenho falado assim, isso às vezes é mais fácil de avaliar na parte financeira, mas isso acontece em relacionamentos. Pais que semeiam relacionamentos de amargura nos filhos, eles vão colher. Deus é poderoso para quebrar, isso não significa que Deus não pode quebrar o ciclo, né, de injustiças, de maldições, mas o princípio da vida, né, o princípio normal, as leis normais dizem que o que você planta, você vai colher. Então, as injustiças, a falta de perdão, a falta de compreensão, o que você planta, O que os filhos semeiam com os pais, a rebeldia, eles vão, né? Aquele curso, acho que Veredas Antigas fala muito sobre isso, né? O que os filhos semeiam com os pais, a falta de honra, a falta de respeito, eles vão colher depois com os filhos deles. Não é isso? Então, são muitas coisas, não significa que Deus não possa quebrar quando há arrependimento, mas essas são leis da vida. Agora, principalmente, isso tem a ver com as situações injustas pelas quais nós passamos como vítimas também. Que isso significa, né, aquele outro versículo que fala assim, Deus fala, vingança é minha, você não mexa com vingança, abençoe, não amaldiçoe, não é para você, né? Eu tenho ouvido cada coisa de brigas de dentro de igreja. Quando tem divisão de dentro da igreja, a pessoa, um lado fala para o outro, fala assim, olha, praticamente jogando uma maldição, fala assim, olha, você vai ter né, Deus nunca vai te abençoar, você vai ser uma pessoa, e olha que coisa, isso nós fazemos às vezes até para pessoas da igreja, ou para pessoas fora, alguém faz uma coisa, nós falamos no nome do Senhor uma maldição sobre a pessoa, ou nós oramos para que Deus julgue, não é nem para orar, irmãos, não é para orar pedindo a Deus para julgar pessoas erradas, sabia disso? Não é para orar, isso não é da sua conta. A nossa missão é como Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não é nosso papel julgar, criticar, jogar a maldição, é para isso aí, é de Deus. Agora, se tem justiça, Deus vai cuidar disso, amém? Se tem justiça, deixa nas mãos de Deus, Deus cuida, Deus sabe como resolver. Mas o ponto principal aqui, tudo que nós fazemos, devemos fazer de todo o coração ao Senhor. Então, voltando para Ruth. Então, no versículo 7, nós vemos que Ruth assumiu a sua missão, de tal forma que ela estava fazendo de todo o coração. E isso, se o servo falou com Boaz, olha assim, essa moça está aqui desde cedo e ela praticamente não descansou, foi só um pouquinho, então isso significa que era uma coisa diferente, ela estava se destacando, as outras moças que faziam isso lá não estavam trabalhando com a mesma intensidade, ela se sobressaiu. Versículo 8, então disse Boaz a Ruth, ouve minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas, os teus olhos estarão atentos ao campo que cegarem, irás após elas, dê ordem aos servos que não te toquem, quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ele já começa, o coração do noivo, né, ele não sabe ainda, né, você vai ver depois que ele fica surpreso, então né, nem ele nem ela, eles não estão pensando em nada ainda, né, mas a providência divina está em andamento, né, e ela foi no primeiro dia de trabalho, Deus já preparou uma acolhida, Deus preparou uma recepção, né. Agora, outro ponto importantíssimo, na sua folha está aí, na letra E, como Ruth aceita. Como que Ruth aceitou essa acolhida? Como que ela reagiu? Então, agora entra isso que eu falei, que ela não contabilizou tudo que ela tinha feito de bom. Né? Porque se ela fosse pensar assim, não, eu sou uma pessoa, eu mereço, né? Tem pessoas que quando Deus começa a visitar, fala assim, olha, até que enfim alguém, né, reconheceu, né? Deus tá vendo como eu, né, demorou, mas veio, né, Deus, né? Que bom, né? Ou quando alguém reconhece, né, você recebe aquilo. Olha, isso não são meras palavras. Presta atenção no que Ruth fala para Boaz. Versículo 10. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe, por que achei graça? Por quê? O que você viu? O que está acontecendo? Por que achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira. Irmãos, vamos pegar essas palavras como nossas. Né? Ela disse, eu sou uma estrangeira. Eu sou, né, como aquela mulher cananeia, né, que falou com Jesus. Né? Jesus falou assim, não posso pegar o pão e dar para os cachorros. Né? E ela falou assim, mas os cachorros podem pegar pelo menos umas migalhas, não pode? Então, ela, a mulher cananeia também, assim, ela não falou assim, que isso, judeu, arrogante? Que isso, me chamando de cachorro? Né? Ela não falou assim, ela falou assim, não, eu sou mesmo, eu sou. Mas eu queria uma migalha. Né? Essa é a história, né, que Jesus olhou para ela e falou assim, eu não vi fé como essa. Isso foi fé? Isso foi humildade? Isso foi, né? Fé é confiança. Enquanto você acredita que você é alguma coisa, você não tem fé. Você confia em você. Então, quando ela falou assim, não, eu sou cachorro mesmo, eu não presto. Eu sou uma rejeitada, eu nem faço parte. Naquele tempo tinha que ser judeu. Deus só olhava para judeus. Então, ela falou assim, realmente, eu não sou ninguém. E Ruth também olhou para Boaz e falou assim, o quê? Ela não falou assim, ainda bem que você deve estar sabendo, né? Que coisa boa que eu fiz, eu larguei minha terra. Ela podia ter feito assim, uma, né? Olha quantas pessoas abrem a boca, só falam de vantagem de si. Fazem um discurso, ficam eloquentes, né? Para falar do que fizeram. Ela não, ela falou assim, eu? Quem sou eu? O quê? Né, Gideão, né, anjo chegou, homem valente, ele olhou para todos lá e falou assim, para quem que ele está falando? Né, cadê o homem valente aqui? Eu estou aqui, covardemente, escondido, que está falando homem valente? Né, então, Ruth olhou para Boaz e falou assim, por quê? O que que fez você olhar para mim, uma estrangeira? O Senhor que é o dono dessas terras? Nem os servos não olham para mim, o Senhor que é dono vai olhar para mim, olha que coisa maravilhosa, o nosso noivo olha para nós, mas não é porque nós merecemos alguma coisa, é pura misericórdia. Nunca esqueça que você é moabita, amém? Nunca esqueça que você não merece, nunca esqueça que você não tem razão de ser chamado por Deus, você não tem razão. Deus não olhou e não viu que você era melhor do que os outros. É pura misericórdia. Por que achei graça aos teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu estrangeiro. Agora ele vai até falar. Versículo 11. Respondeu-lhe Boaz. Eu ouvi falar de tudo que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido. Como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Olha que palavra bonita, né? Agora você faz um paralelo aqui com Cantares, né? Onde fala assim, a voz do meu noivo, né? Não é uma coisa tremenda? Quando o noivo fala ao nosso coração, isso que ela fala, quer ver no versículo 13, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste. Então você pode ser humilde, mas não é falsa modéstia, você fala assim, Senhor, que palavras maravilhosas o Senhor me falou, o Senhor consolou o meu coração, não é errado falar isso. É maravilhoso a gente poder corresponder a Deus. Não falando assim, eu realmente merecia. Não, nada disso, eu não mereço. Mas o Senhor falou, o Senhor me consolou. E ainda fala assim, tem uma tradução que fala assim, falaste benignamente, né? Bondosamente, sei lá. A outra, essa minha fala assim, falaste ao coração da tua serva. Consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Eu não estou nem no nível dessas outras moças que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, porque elas são judias e eu não sou. Compreende? Então assim, eu não sou nem igual, não sou nem comparável às outras pessoas que fazem parte, estão fazendo esse mesmo serviço humilde, eu não sou comparável. Mas o Senhor falou benignamente ao meu coração, porque se você faz ao Senhor, se você faz de coração ao Senhor, sem ser por troca, pode ter certeza que Deus vê, o nosso noivo vê, e Ele vai falar ao nosso coração, amém? Ele vai falar ao coração. Deus tem um jeito todo especial, vocês sabem disso, todo mundo que tem uma experiência com Deus, né, podemos ter muito maiores experiências com Deus, mas Deus tem um jeito diferente com cada pessoa. Né? O jeito que Ele fala ao meu coração, talvez você nem entender, e vice-versa. Deus tem um jeito, Ele sabe como chegar, Ele sabe mostrar. Às vezes nós temos que nos tornar mais sensíveis, mais abertos. Às vezes tem uma voz suave, às vezes tem um jeito de Deus vir e consolar o nosso coração. Às vezes nós achamos que Deus tem que fazer isso através de um sentimento forte. Às vezes nós achamos que tem que ser no culto, naquele momento de louvor, ou, sei lá, às vezes você tem alguma coisa na sua experiência, você acha que tem que ser daquele jeito, mas não tem que ser daquele jeito. Ele sabe como chegar à sua vida. Ele sabe, de alguma maneira, você vai entender que Deus está te vendo, que Deus está vendo como você está cuidando da missão que Ele colocou. Talvez Ele não falou muito com você ainda, ou não falou muito comigo ainda, porque nós não estamos cuidando muito da nossa missão. Nós não estamos nos entregando totalmente. Ah, Deus, mas eu estou sendo fiel, o irmão mais velho do filho pródigo, né? Eu estou sendo fiel, nunca saí, nunca fiz nada de errado, mas ele não tinha comunhão com o Pai. Então, de alguma maneira, nós podemos estar ali fazendo coisas, achando que estamos sendo fiéis, mas nós não estamos de coração, servindo a Deus dentro da nossa missão. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez nós reconhecemos que só o Espírito Santo pode falar em cada um dos nossos corações. Nós achamos essa história linda, maravilhosa. Ó Deus, realmente é tremendo. Mas se o Senhor não falar, não mostrar a nossa missão, se o Senhor não falar também ao nosso coração, como Boaz falou com Ruth, vai ficar só como uma história, não vai mudar a nossa vida. Ó Deus, nesta manhã pedimos humildemente, ó Deus, leva-nos aonde nós estivermos nessa história. Talvez nem saímos de Moab ainda, talvez não deixamos voluntariamente nada por amor a Ti. Talvez não viemos, como Boaz falou, nos abrigar debaixo das Tuas asas ainda. Ele viu que ela, muito mais do que seguir Noemi, ela tinha vindo para achar abrigo debaixo das asas do Senhor Deus de Israel. Ó Deus, nós podemos estar na igreja e não estar debaixo das Tuas asas. Nós podemos estar em controle da nossa vida. Nós podemos estar buscando o nosso marido, o nosso problema, a nossa situação, quando o Senhor nos deu uma outra coisa. Mas como vou cuidar da minha sogra quando eu tenho que resolver o meu problema? O meu problema é mais urgente. Não, o Senhor nos deu uma missão e nos pede para nos dedicar inteiramente ao Senhor. Ó Deus, o Senhor merece toda a nossa devoção, o Senhor merece todo o nosso coração. O Senhor merece tudo, porque o Senhor também deu tudo por nós. E nesta manhã pedimos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, venha sobre a nossa vida, brilhe uma luz. Se não for agora, pode ser à tarde, pode ser amanhã, pode ser depois de manhã, em algum momento, traz isso de volta ao nosso coração e de repente faz chegar a iluminação onde nós entendemos, é isso que o Senhor quer falar comigo. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.